Igreja Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
A semana passada, de facto, nós falámos sobre o perigo dos métodos, não é? E falámos, olha, cuidado com os métodos e as fórmulas mágicas. E estamos a usar este sinal de perigo, não é? Perigo. Perigo significa, olha, que é para irmos com cuidado. Temos os olhos bem abertos, atentos. Quer dizer que há alguns perigos. E eu hoje, desde domingo à tarde, subiu ao meu coração isso, falar sobre distrações. Cuidado com as distrações. E eu vou tentar, através da minha mensagem, não os perder. Então, se for assim um bocadinho maçudo, tenha assim um bocadinho de paciência, está bem? Mas vamos ficar aqui bem atentos a esta história, porque no final nós vamos revelar esse princípio bíblico. Porque, de facto, hoje eu quero falar sobre uma história de um homem chamado Roboão. E todas as histórias da Bíblia, da palavra de Deus, ela revela-nos segredos. E quando nós dizemos segredos, é porque eles não são assim tão óbvios. Não é assim tão evidente, tão óbvio, tão tal e logo à frente, não. São segredos que o Espírito Santo revela a quem presta atenção, a quem deseja encontrar na revelação de Deus ao longo da história a sua palavra e o seu caminho para a vida. Então eu creio que nós podemos viver neste tempo uma vida como homens e mulheres de Deus, filhos de Deus, às vezes tão focados no que está a acontecer, que podemos nos distrair num princípio que, quando nós o captamos, muda radicalmente a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de orar, a nossa vida por completo. Vamos lá? Então, essa história começa aqui em 1 de Reis, capítulo 11. 1 de Reis, capítulo 11, a partir do versículo 42, todos já abriram? Se não, pode olhar para a frente, ou para o lado. Eu vou ler o 41, diz assim: quanto ao mais atos de Salomão e tudo quanto fez, e à sua sabedoria, porventura não está escrito no livro... no livro dos feitos de Salomão, 1 de Reis, capítulo 11, e agora verso 42. Eu acho que disse bem, não é? Certo? Versículo 42. E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel, sublinha esta palavra, estas duas palavras, todo Israel, foram 40 anos. E adormeceu Salomão com os seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Aqui começa a história deste homem, chamado Roboão, filho de Salomão. Salomão, quando falamos de Salomão, não é? O tal rei sábio que Deus lhe deu sabedoria. Mas ele morreu. Diga, irmão ao lado, como toda a gente. Ou seja, diz a Bíblia que Salomão reinou sobre todo o Israel por 40 anos. E quando diz sublinha, porque todo o Israel fala das tribos, das 12 tribos de Israel. Não é? Abraão, Isaac e Jacó, todos os filhos de Jacó, todas essas gerações que foram, todo o Israel, ele reinou 40 anos. Na verdade, quando nós lemos a história, nós percebemos que Saul reinou sobre todo o Israel 40 anos. Davi reinou sobre todo Israel mais 40 anos e Salomão reinou sobre todo Israel mais 40 anos, fazendo 120 anos. E a partir daqui não houve mais nenhum rei que reinou sobre todo o Israel, e por causa da história deste nosso amigo chamado Roboão. Roboão era filho de Salomão. O Salomão morreu. Quem é que assumiu o trono? Foi o Roboão. E quando ele assumiu o trono, o povo já estava um pouco cansado de Salomão. E não era do homem Salomão, mas dos impostos que Salomão cobrava. Era pesado. E porquê? Salomão foi um homem muito empreendedor. Ele construiu muito. Mas digo ao meu lado, mas isso custa dinheiro. E onde é que o rei vai buscar dinheiro? Ao povo. Então, carrega para podermos construir. Então o povo já andava descontente. Quando Roboão começa a reinar, então houve um grupo de gente que foi falar com ele. Olha, já que vais começar a reinar, nós queríamos te fazer um pedido. E qual é o pedido? Olha, deixa aí um bocadinho aí a carga dos impostos. Ou seja, nós, teu pai carregou e nós estamos cansados, nós estamos fatigados, nós já estamos exaustos com tanto imposto. Então, acho que era uma boa começares a reinar um bocadinho mais de alívio. E o Roboão disse assim, olha, daqui a uma semana eu dou a resposta, vou pensar. Neste entretanto que Roboão vai pensar, ele foi pedir conselho aos conselheiros do seu pai, os homens mais velhos que já estiveram no reinado com o pai dele, etc. E esses homens mais velhos, de barba branca, eles deram-lhe um conselho. Olha, ô Roboão, o povo tem razão. Tem sido assim um pouco pesado. E eu acho que era boa ideia. Se tu desceres aí um bocadinho os impostos, e o povo vai ficar contente, o povo vai ficar agradado e mais. Eu acho que eles vão te servir. Assim como eles serviram o teu pai, eles vão te servir aí com todo entusiasmo. Então acho que é boa ideia. E o Roboão disse assim, olha, obrigado. Ou seja, estamos a ler o capítulo 12 e por aí fora, né? Porque se não formos ler todos, assim é mais rápido. Então o Roboão agradeceu o conselho, mas teve outra ideia. Vou pedir conselho ao pessoal mais novo. Aos amigos dele, aqueles que andaram na universidade com ele, aqueles que já não há bola com ele, aqueles que tinham a mesma idade dele. E foi lá, olha, o que é que acha? O povo está aí a queixar-se. E os mais novos disseram assim, Roboão, tu não vais nessa conversa. Tu tens que mostrar logo quem é que manda aqui. Tu tens que mostrar logo o que é que tu vais. Não é? Esse povo quer, como os irmãos brasileiros, quer é moleza, não é? Então é, carrega aí com força. Tu até devias dizer, olha, o meu dedo miminho, ele é mais grosso que os lombos do meu pai. E quando nós lemos, por exemplo, 1 de Reis, no capítulo 12, versículo 14, ele manda chamar o povo e diz que falou conforme o conselho dos jovens, dizendo, meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei mais. Ele decidiu pelo conselho dos mais novos. Ele diz, olha, meus amigos, vocês estão é mal habituados. Vocês precisam é de... Digo, irmão lá, carrega com mais. O que é que isso gerou? Uma grande revolta no povo. Eles já vinham com isso. Então, um dos homens que andava já a pensar em alguma coisa diferente era um homem chamado Jeroboão. Então, houve ali umas tribos que encontraram em Jeroboão colo e que ele acolheu aquela angústia, aquela revolta, tudo aquilo. Então, o que aconteceu? 10 tribos de Israel juntaram-se a Jeroboão, fizeram ali uma rebelião no sentido de... e foram embora. E então, a partir dali, não mais nenhum rei reinou sobre todo o Israel. Não é? Então, quando nós lemos a história e a história prossegue, nós percebemos que Jeroboão, ele reina sobre 10 tribos. E ele vai lá para o Reino do Norte, não é? Capital do Reino do Norte, Samaria. E o Roboão, ele fica com 2 tribos, Judá e Benjamim, chamado Reino do Sul e capital do Reino do Sul, Jerusalém. Já estão a perceber quando Jesus veio, aquela guerra, aquela entre samaritanos, né? Vem daí. Então eles ficaram, a dinastia de Davi, ela segue, não é? Com Davi, Roboão e a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, ou seja, o Reino do Sul, e depois há o Reino do Norte. E assim Israel fica dividido e a história continua. Quando nós lemos o livro de Reis e de Crónicas, nós percebemos que no Reino do Norte passaram por lá, segundo a história diz, 19 reis. Sabe quantos reis foram fiéis a Deus nesses 19 reis? Como o Jorge Jesus diz, bola. Nenhum foi fiel a Deus. No Reino do Sul passaram 20 reis. Sabe quantos foram fiéis? Apenas 8. Então, durante toda essa história, Reino do Norte, Reino do Sul, Deus envia profetas. É quando a gente lê os profetas, é Deus enviar profetas para o Reino do Norte, para o Reino do Sul. E o que é que os profetas dizem? Olha, vocês devem largar a idolatria, vocês voltem-se para Deus, vocês amem a Deus, vocês virem-se para Deus, vocês arrependam-se, vocês não tratam mal, não tratem mal o estrangeiro, vocês não tratem mal os pobres. E eles teimavam em fazer o quê? Tudo ao contrário. Eles teimavam em tratar mal o pobre, o estrangeiro, eles exploravam, eles idolatravam, eles fizeram tudo o que era errado aos olhos de Deus. E lá para o Reino do Norte, lá para o ano 722 a.C., diz que o rei da Assíria invade o Reino do Norte. E quando esse reino, invade o reino lá do Norte, destrói tudo, dispersa toda aquela gente, é como que o Reino do Norte evaporou-se, desapareceu, acabou. De uma hora para a outra, neste ano. E sabe o que é que aconteceu? No Reino do Sul, os profetas continuaram a dizer ao pessoal do Reino do Sul, à tribo de Judá e à tribo de Benjamim, vocês estão a ver o que aconteceu lá no Norte? Vocês estão a ver o que Deus fez? Vocês arrependam-se, vocês voltem-se para Deus, larguem a idolatria, amem os pobres, ajudem os estrangeiros, amem as viúvas, não discriminem. Mas eles não quiseram só saber. E lá para o ano 586 a.C., levantou-se o reino da Babilónia. Lembra-se lá do tal rei Nabucodonosor, invade Jerusalém, destrói o templo, destrói aquilo tudo e leva aquele povo cativeiro para a Babilónia. Daí a gente lê Daniel lá na Babilónia, etc, etc. Certo? Só para a gente perceber aí a história. No final vamos entender alguma coisa que para mim faz toda a diferença. Eles tiveram 70 anos lá exilados. Sim, lá no Jerusalém ficou um punhado de gente a sofrer na pobreza, com dificuldades. Mas eles negaram todos os avisos de Deus, eles não ligavam a Deus, eles matavam os profetas. Muitos profetas foram mortos por esta gente. Não quiseram ouvir Deus, eles ouviam os profetas que eles gostavam ou que diziam aquilo que eles queriam ouvir, que mentiam, mas era esses que eles queriam. Então durante esses 70 anos o povo esteve lá, o Reino do Sul lá na Babilónia, escravizado por rei Nabucodonosor, trabalho pesado, etc, etc, etc. Até que houve uma altura, se levantou outro reino. E é interessante que esse reino, nos anos, depois dos 70 anos, quando eu estava exilado, levantou-se um reino que é o reino da Pérsia. E a Bíblia fala do rei sírio. Capital da Síria, Ninive. De onde é que era o tal Jonas? Era um profeta do reino do norte. Porquê é que ele não queria ir lá aos ninivitas pregar? Porque eles tinham destruído a terra deles todas. Ou seja, ninguém desobedeceu a Deus só porque sim. Não, até agora vou pregar para aqueles que mataram os meus pais, mataram os meus familiares, destruíram tudo. É por isso que Jonas diz, não, eu vou pregar para o outro lado, menos para ali. Mas hoje não vamos falar sobre o Jonas. Mas este reino levantou-se. Isso ficou acima do reino da Babilónia e olhou lá para aquela gente que eram os hebreus que tinham sido vários de lá. O que é este povo? Ah, são hebreus. Então, mas a terra deles onde é que é? Ah, a terra deles é lá em Jerusalém. Então manda esse povo lá para a terra deles. Porque, olha, um povo na terra deles, com a comida deles, com a cultura deles, é muito mais feliz. Manda-os lá embora que eu não os quero aqui. Mas cobre imposto deles. Então levantou-se esse reino e eles voltaram lá para Jerusalém. E há toda uma história. E estamos aqui a contar a história para e eles voltam, para Jerusalém. Quando nós olhamos para tudo isto, vocês imaginem nós porque isto é história, isto é o que aconteceu, isto é facto. Não é? Quando nós começamos a ler, percebemos que isto tudo aconteceu. Agora imaginem nós acompanharmos tudo isto nos nossos dias através dos canais que nós hoje temos à disposição, que é a televisão, o Twitter, o Instagram, o Facebook, o TikTok e outras que eu já não sei, que eu já me perdi. Não é? E o que é que nós vemos? Imagine nós, povo, a comentar a atualidade, a comentar o facto. Olha para aquele Roboão, cego de poder, ficou cego, ele chegou ali e destruiu aquilo tudo, com aquela mania de querer cobrar ainda mais, olha, arranjou, dividiu o reino. Olha para aquele Jeroboão, o que é que ele pensa que é? Rebelou-se, não é? Porque as 10 tribos e Jeroboão e o reino do norte eram considerados os infiéis e a tribo Benjamim e Judá era considerado os fiéis, a dinastia de Davi era por ali. E agora imagina a gente a comentar Jeroboão, não é? Ele queria era poder, ele queria era taxa, sei lá, e começamos a comentar isto. Olha aquele rei sírio, olha aquele rei da Babilónia, olha aquele Putin. Ele queria, mas era um caldeirão, não sei do quê, e a gente comenta, e a gente fala, e agora levantou-se este partido, olha aquela linguagem, olha como este fala, olha como é que o outro fala, e eu quero começar pelo título desta mensagem: cuidado com as distrações, cuidado, porquê? Porque enquanto acontece a história que nós, seres humanos, escrevemos, enquanto a história está a acontecer, enquanto os factos estão a acontecer, deixa-me eu começar por dizer isto: Deus não está ausente. Deus não está a dormir. Deus não é um Deus omisso. Não, enquanto tudo isso está a acontecer, há uma história que Deus também está a escrever. Há uma história que Deus está presente no meio de toda essa história. Mas se nós não tivermos cuidado com as distrações que são os factos da história, o Nabucodonosor, o rei sírio, o império da Babilónia, o império da Síria, o Jeroboão, enquanto nós nos distraímos com factos que são a realidade, nós podemos perder outro facto. É que no meio de tudo isso, Deus está presente e Deus está a escrever a sua história. Porque agora vamos voltar à história, que são estes factos, e que Deus está no meio de toda esta história, também a escrever a sua história. Quando nós, por exemplo, vamos lá, voltar lá, pode ser mais um bocadinho? Quando nós começamos, por exemplo, a lembrar de Saul, o primeiro rei de Israel. Estamos a voltar na história, para contar outra história que está escrita nas entrelinhas de toda esta história. E que nós precisamos da revelação de Deus, do Espírito de Deus, para entender isso. E os segredos de Deus para a nossa vida. O rei Saul, ele desobedece. Ele começa a fazer coisas que Deus diz para não fazer. E Deus, através do profeta Samuel, fala com ele e diz o quê? Olha, Deus vai tirar da tua mão o reinado. E vai dar ao outro. Quem foi esse outro? Davi. Um homem segundo o meu coração. Agora, qual é a promessa que Deus faz a Davi? Vamos lá, a segunda de Samuel. Se faz favor. Capítulo 7. Quando Davi está a reinar, Deus faz uma promessa a Davi. 2 Samuel, capítulo 7, verso 12. Quanto aos teus dias forem completos, quer dizer, quando tu morreres, assim mais rápido, e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas e estabelecerei o seu. Qual é a primeira promessa que Deus dá a Davi? O homem que é segundo o coração de Deus. Deus está a falar com este homem e diz assim: o teu filho vai reinar depois de ti. Podes ficar descansado. Ou seja, eu não vou tirar o reino de ti. Não. Ele vai passar para o teu filho. Eu não vou fazer o que fiz com o Saul. Não. Quando depois tu morreres, ele vai passar para o teu filho e o teu filho vai continuar. Olha o versículo a seguir. Versículo 13. E este edificará uma casa e ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Olha, eu vou confirmar o seu reino para sempre. É uma promessa. Ele está a dizer assim: o reino de Salomão vai ser eterno. Não é o Salomão que vai ser eterno. Atenção. Ops, que isto agora já saiu daqui. Depois ele continua, versículo 14. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos dos homens. Ou seja, se ele se portar mal, se ele me desonrar, eu vou castigá-lo. Esta é uma promessa. Sim ou não? Pronto. Versículo 15. Mas a minha benignidade não se apartará dele. Ou seja, apesar de que, mesmo que ele se porte mal, eu vou corrigi-lo. Ele vai ser açoitado com açoites de dois homens, mas a minha benignidade será, não se apartará dele, como eu tirei a Saul, a quem tirei diante de ti. Ou seja, eu não vou fazer o mesmo que fiz com Saul, com o teu filho. Porém, a tua casa e o teu reino serão confirmados para sempre diante de ti. Todo o teu trono será para sempre. Então Deus está a dizer a Davi, o homem segundo o coração de Deus, que Deus chamou, a dizer assim: olha, o teu filho vai reinar, né? Vai ter o sucessor. Se ele cometer erros também, olha, eu não vou tirar do reino, mas eu vou corrigi-lo, né? E pronto. Quando nós lemos a história de Salomão, ele começa com um homem que é pede sabedoria a Deus. Sim. Sim ou não? Mas se nós continuarmos a ler a história de Salomão, nós percebemos que Salomão teve um grande problema. Quem é que consegue falar qual foi o maior problema de Salomão numa só palavra? Mulheres. O problema de Salomão foi mulheres. Não foi as mulheres. Não é isso que eu estou a dizer. Foi mulheres. Porque ele começou a adquirir mais mulheres, e mais mulheres, e mais mulheres. E ele queria atacar o reino. Aquele rei ali era mais pequeno. Ele disse: olha, o rei tem filha? Tem. É bonita? É. Eu caso com ela. Pronto. E ele assim acoplava aquele reino ao nosso, ao dele, e aquilo ia crescer. Ou seja, vamos então ao 1 Samuel, capítulo 11, onde nós estávamos, e começamos a ler, por exemplo, no versículo 1. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, e, ou seja, todas essas mulheres estrangeiras com outros deuses. Se lemos o versículo 4, diz assim: porque sucedeu que, no tempo da sua velhice, Salomão e as suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era mais perfeito para com o Senhor, seu Deus, porque o coração de Davi, como o coração de Davi, seu pai. Ou seja, ele passava uma noite lá com a mulher 52, né? Não sei que ele tinha tantas, não sei se ele numerava. Não é? E a mulher de manhã estava assim meia triste, ele estava todo contente, tinha tido uma noite agradável e tal. E a mulher, ele disse: oh, o que é que tu tens? Ai, tal, lá o meu Deus, lá longe, sei que o templo faz mal. Ele mandava a gente: vamos lá restaurar o templo. A mulher dizia assim: ah, mas ele está lá tão longe, eu não posso. Faz mal, trazemos uma capelinha aqui para Jerusalém e ficas aí com o teu Deus. A mulher 52, a 53, a 70, começava a saber, fizeram o mesmo. E a brincar, nós chegamos ao versículo, brincar falando sério, ao versículo 8, que diz assim: assim fez para com todas as mulheres estrangeiras, os quais queimavam incenso e sacrificavam os seus deuses. Quando Salomão morre, o reino em Jerusalém, ele está completamente cheio de idolatria, por causa destas mulheres que Salomão trouxe para a sua vida. Então ele foi idólatra, ele fez tudo o que era mau aos olhos de Deus nessa parte final. E no versículo, vamos lá, versículo 9, diz que a ira de Deus veio contra Salomão. Olha o versículo 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual duas vezes lhe apareceu. acerca deste assunto, ele tinha dado ordem a que não seguisse outros deuses, porém guardou e não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão. Agora olha uma coisa. Vimos o que Deus disse a Davi, agora vamos ver o que Deus diz a Salomão. Olha o versículo 11. Assim disse o Senhor a Salomão, pois que houve em ti que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei ao teu. Sublinha a palavra, rasgarei. Ou seja, ele não disse, eu vou tirar-te o reino. Ele diz assim, eu vou rasgar, ou seja, eu vou separar o teu reino. Por causa da tua transgressão. Todavia os teus dias não o farei. Ou seja, não vai acontecer nos teus dias. E sabes porquê? Por amor a teu pai Davi. Porquê? Porque Deus tinha feito uma promessa a Davi. Teu pai, da mão do teu filho o resgatarei. Ou seja, da mão do teu filho, quem é o filho de Salomão? Roboão. Rasgarei. Obrigado, Carlos. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo, darei ao teu filho, por amor do meu servo Davi, por causa da promessa que ele fez a Davi, e por amor a Jerusalém que tenho escolhido, e por causa das escolhas, não ficou uma das escolhas das próprias tribos, mas a tribo de Benjamim também ficou. Ou seja, o que Deus está aqui a falar é que, olha, isto que nós vimos na história que aconteceu, Deus disse a Salomão que iria acontecer. É a mão de Deus que fez acontecer por causa do pecado de Salomão. Ou seja, então quando Salomão morre, o que é que nós vemos? Vemos Roboão, vemos aquela história, vemos ele cego pelo poder, vemos ele tomar aquela decisão, não é? E vemos ele as tribos a se dividir, etc. E se nós formos apenas ler os factos, nós vamos comentar coisas. Vocês imaginam até nós orarmos. Quando nós lemos só a história, quando nós não estamos atentos àquilo que é a vontade de Deus, não nos preocupamos em Deus, mas onde é que está a tua mão sobre toda esta história? Sabe o que é que nós iríamos orar? Vamos orar por unidade. Vamos orar por... A igreja tem que se unir. As 12 tribos de Israel têm que se unir. Que essa é a vontade de Deus. Porquê? Porque nós estamos distraídos, mas a todo o tempo, se nós tivermos intimidade em Deus, nem tudo isto está a acontecer. Onde é que está a tua mão? Onde é que está a tua presença? O que é que és tu que estás a fazer? Para quê? Para que nós possamos orar não aquilo que achamos que é melhor, mas aquilo que é a vontade de Deus para aquele tempo. Porque imagina alguém orar para que eles se juntem quando Deus diz, não, eu vou rasgar e eu vou dividir isso aí. Ai, não sei porque é que Deus não responde à nossa oração. Porque se calhar é pecado, se calhar é o pastor, não orou, se calhar é não sei quê. Se calhar não é isso que Deus está a querer fazer, que tu estás a querer que Ele faça. Obrigado pelo vosso entusiasmo. Mas olha, eu estou contente. É aí que o povo vai procurar o Jeroboão e é aí que tudo isso acontece. Olha outra história muito interessante no meio desta história toda. O Jeroboão. Nós vemos aqui no tempo Roboão, 10 tribos foram com ele. Mas olha aqui uma pequena história dentro desta história. Este Jeroboão, aqui em 1 de Reis capítulo 11, está aqui outra história que Deus está a escrever, mas que pode não ser assim tão visível. É que este homem andava revoltado já com o Salomão. Este homem achava que o Salomão já estava a pôr os pés pelas mãos e estava estava a sacrificar muito o povo e ele estava decidido a fazer uma coisa. Ele juntou-se com um povo, vamos lá fazer guerra contra Roboão, porque isto não pode ser. E quando ele vai sair de casa para fazer essa guerra, aparece-lhe um profeta. Vamos ler essa história. 1 de Reis, capítulo 11. Verso 29. Sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aías, o Silonita, o encontrou no caminho e ele estava vestido com uma roupa nova. E os dois estavam sós no campo. Dois homens se encontram, o profeta e este tal Jeroboão. E ele estava com uma roupa nova, noutras traduções, e estava com uma capa. Era a capa do profeta. E diz assim no versículo 30. E Elias pegou a roupa nova, ou seja, a capa que tinha sobre ele, e a rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma para ti 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Aqui está um homem a querer ir fazer guerra. E dizer, não, isto é demais. Se nós não fizermos, ninguém faz. E quando ele vai para fazer, aparece um homem de Deus. E esse homem de Deus faz este ato e diz, olha, é isto que Deus diz. Não vais fazer isso agora. Não vais fazer isto pela tua mão. Porque isto vai acontecer. E o que é que ele falou para ele? Quem é que tinha falado para Salomão? Deus. E Deus disse a este homem, olha, não faças isso. Aguenta-te. Porque Deus vai rasgar o reino. Fica lá estes pedaços, 10. Vai ser as tribos que vão parar à tua mão. Ora, se este homem, em vez de ouvir o que Deus diz, disse apenas ficasse distraído com os acontecimentos que são factos, que estão à nossa frente. Podíamos fazer a coisa certa na hora errada. Sim ou não? Por isso eu disse, cuidado com as distrações. Imagina estes homens a falar com este profeta. Tu sabes o que está a acontecer? O Roboão está a fazer isto. O Jeroboão a fazer aquilo. Olha para esta gente. Olha para este Putin. Olha para isto. Este mundo está uma desgraça. E o profeta vai dizer assim, não, eu sei. Porquê que ele sabe? Porque este é aquele que tem intimidade com quem? Deus, não, eu sei, está tranquilos. É, a mão de Deus está aí mesmo. Não pode. Não, irmão, tranquilos. Diga, irmão, lado, cuidado com as distrações. Enquanto acontece a história que nós, seres humanos, escrevemos, enquanto os reis se levantam, outros reis levantam-se para destruir estes e estes depois levantam-se para destruir aqueles, Deus não está ausente, Deus não está a dormir, Deus não está omisso. Há uma história que está a ser escrita por Deus. Ela pode não ser tão óbvia, mas como conseguem, mas nós podemos orar, dizer, Deus, onde é que tu estás em toda esta história que está a acontecer? Onde é que a tua presença está? Onde é que a tua mão está? Porque a mão de Deus está. Deus está a trabalhar. Deus não está omisso. Deus não é indiferente àquilo que está a acontecer à nossa volta. Não. Enquanto acontece a história, né, que nós seres humanos escrevemos, há uma história que está a ser escrita pelo Senhor. Oh, irmãos, enquanto tu lês as notícias da tua vida, que é aquilo que é óbvio, que é aquilo que aconteceu, está a acontecer, este despediu, o outro fez isto, o outro mandou-me lá para a minha terra, o outro fez aquilo. Oh, pede ao Espírito Santo que te ajude a compreender o que está nas entrelinhas, que não é tão óbvio, mas porque Deus, Ele não está ausente da tua vida. Deus não está ausente do nosso país, Portugal. Mas deixe-me dizer para vocês, irmãos também do Brasil, Deus não está ausente do Brasil, independentemente eu possa compreender ou não compreender aquilo que está a acontecer nos dias de hoje, Deus continua presente. Esta é a minha convicção, que há coisas na minha vida que aconteceram porque Deus quis que acontecesse. Ai, vocês estão a dizer que tudo o que aconteceu, Deus quis que acontecesse? Não! Há muita coisa que Deus não quis que acontecesse, mas fui eu que fiz que acontecesse. Há outras coisas que Deus não queria que acontecesse, mas foram outras pessoas que fizeram que isso acontecesse. Eu não estou a dizer, ah, então pastor, como é que eu vou discernir o que é Deus que fez acontecer, o que é que fui eu, o que é o diabo, o que é outras pessoas? Digo ao irmão ao lado, olha, ele não sabe. Você disse, ora bolas. Não sei, irmãos. Claro que não sei. Mas há uma coisa que eu sei. É que enquanto as coisas acontecem na minha vida, Deus está presente. E o irmão lá, Deus está presente. Filipe, pode ver, Deus está. Deus está. Deus está. Enquanto eu escrevo a história da minha vida, Deus está presente nessa história. Deus não está ausente. Deus não está... Não, não, não. Oh, irmãos, se Deus está presente, então a pergunta é, a nossa oração é, Senhor, em tudo isto que está acontecendo na minha vida, onde é que está a Tua mão? Dá-me discernimento. Não é que eu consiga adivinhar, não é nada disso. Que eu possa perceber os tempos da minha vida, o que é que está a acontecer, porquê, ou... Deus, qual é a minha resposta àquilo que está a acontecer? Porquê? Porque Deus está presente. O salmista, ele disse assim, no Salmo 31, verso 14, ele diz assim, mas eu confiei em Ti, Senhor, e disse, Tu és o meu Deus. E olha o versículo 15, os meus tempos estão nas Tuas mãos. Na Bíblia para Todos diz assim, todos os momentos da minha vida estão nas Tuas mãos. Sabe o que é que ele está a dizer? Não é porque fomos invadidos lá pelo rei da Síria que isto foi tudo destruído, que Deus não está presente. Não é porque o rei da Babilônia invadiu Jerusalém e nós fomos levados escravos, cativos para a Babilônia, que Deus não está presente, porque Deus lá, quando eles estavam cativos, Deus falou com eles, Deus está presente. Diga, irmão lá, Deus está presente. Deus não te perdeu de vista. Deus não é omisso. Ou vocês acham que nós estamos aqui na casa de Deus? Hoje é que dia? Hoje é dia 21, né, de setembro de 2025, a orar, a clamar a Deus, e Deus está de braços cruzados. E assim, está bem, está bem. Não, Deus não está de braços cruzados à tua oração. Deus não está ausente, Deus não está omisso, Deus não está a dormir, não. O que é que o salmista dizia? Certamente que a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Na Bíblia a mensagem diz, correm atrás de mim todos os dias da minha vida. O quê? A misericórdia e a bondade de Deus. Há alturas na nossa vida que nós estamos a fazer assim, sei lá, um disparate qualquer. Eu não sei, eu imagino Deus lá acima dar assim, anjo, vai lá, misericórdia, corre atrás dele, porque lá em misericórdia, o que é que ele está a fazer? Outras alturas dizem, olha, a bondade de Deus, corra, corra atrás dele, corre, 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 corre atrás dele. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da tua vida. Irmãos, o segredo muito simples é este. Nós podemos andar distraídos com os factos. Nós podemos andar distraídos com a extrema-direita, com a extrema-esquerda, com o A, com o B, com o C, com o D, e achar, nós podemos andar distraídos, como eu já ouvi alguém, ah, está uma nova ordem mundial, está, e eles é que mandam nisto tudo. Eu disse, oh, meu amigo, eu não sei como é que vocês pensam, pode haver uma nova ordem, pode haver levantar-se o Putin, pode levantar-se quem querem, mas por cima disto tudo, Deus é soberano. Deus é soberano. Ele continua a ser o Senhor. Eu não estou a dizer que não vai acontecer isto ou que não vai acontecer aquilo. Eu, o que eu estou a dizer é, Deus, ajuda-me a perceber que no meio de tudo isto está a acontecer, onde é que está a tua mão? O que é que tu estás a fazer? Porquê? Porque eu quero me submeter à tua vontade. Eu não quero andar distraído como aqueles homens. Eu quero andar como aquele profeta. Ele sabia, tanto que alertou Jeroboão. Jeroboão, não te precipites, não te metas nessa guerra, porque assim diz o Senhor, eu vou fazer isso. Então que nós possamos ser esse profeta, que em vez de andarmos distraídos porque aquele é maldoso, porque aquele é bondoso, porque aquele é um malandro, que a gente possa dizer, não, Deus, e acima do malandro, acima do bondoso, do maldoso, dos atos, dos factos, está o Senhor. Que eu possa compreender onde é que tu estás no meio de tudo isto. Que eu possa compreender qual é a tua mão. O que é que tu estás a trabalhar? Onde? Como? Dá-me discernimento. Dá-me discernimento. Isso vai mudar a nossa maneira de orar. Porque se não vamos orar por unidade naquilo que Deus disse, fui eu que estou a separar. Usando este exemplo. Sim ou não? Não, mas eu acho. Mas a questão não é o que tu achas. A questão é o que Deus disse. Porque se Deus diz, Isaías teve essa revelação, operando eu, quem o impedirá? Jó teve essa revelação, Jó 42, versículo 2, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. A pergunta é, se Deus está a trabalhar, qual é a minha responsabilidade? Qual é o meu privilégio? É prestar atenção ao que Deus está a fazer e colocar-nos no caminho daquilo que Deus está a fazer. Esse é o nosso, essa é a nossa responsabilidade. Então, cuidado com as distrações. Cuidado. Há tanta coisa a nos distrair. Factos. Alguém, ai, mas isto são factos, pastor. Ok. Mas no meio desta história que são factos, há umas entrelinhas que o Espírito Santo revela àqueles que desejam perceber elas. Porque Ele continua a ser o Senhor, o autor e o consumador. Ele continua a ser o princípio e o fim. Quando Jesus ressuscitou, diz o apóstolo Paulo que Ele apareceu para cerca de 500 pessoas. Ele falou com essas 500 pessoas. A promessa que os 120 estavam à espera em Atos, os 500 ouviram. Mas provavelmente se distraíram com as coisas deste mundo. Não, temos que fazer isto. Não, é isto, é aquilo. Mas os 120 ficaram lá. A orar, a buscar. E quando a promessa se cumpriu, lá estavam eles. E que a promessa se cumpriu, porque Ele é o Senhor. Diga, irmão, lá, Deus é o Senhor. Oh, irmãos, tenhamos uma vida atenta ao mover de Deus, ao mover do Espírito Santo. Não significa que tudo o que acontece na nossa vida foi Deus que fez ou é Deus que está a fazer, mas em tudo o que acontece na nossa vida, Deus quer estar presente e Deus tem todo o interesse em fazer parte da nossa vida. Então a oração é: Senhor, ajuda-me em tudo isto que está a acontecer comigo e ao meu redor. Onde é que está a tua mão? Senhor, ajuda-me em tudo isto que está a acontecer comigo, ao meu redor. O que é que, Senhor, tu queres fazer através de mim? Porque, ouçam, Deus não está distraído. Deus não está fora desta terra. Deus não está longe. Às vezes eu ouço crentes a falar, pastores a falar, como se Deus tivesse desaparecido. Como se o Putin fosse maior do que Deus. Como se o Trump, ah, mas o Trump diz lá uma coisa, dá um espirro lá e a gente sofre aqui. E são factos. Mas há um facto que eu, quando percebo esta história e muitas outras, e percebo que apesar do rei se levantarem, há o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que continua a ser o Senhor da nossa vida. A Ele nós devemos nos submeter e dar toda a honra, toda a glória para todo sempre. Então nós podemos fazer duas coisas. Nós podemos ir para casa hoje. Amanhã vamos voltar a trabalhar. E vamos estar apenas atentos às notícias. Vamos estar apenas atentos ao Instagram, ao Twitter. E vamos viver assim. A comentar apenas os acontecimentos. Não é que o Benfica ganhou ontem. Só para brincar. Isso não é importante. E vamos comentar apenas os acontecimentos. Os reis, as guerras, as fomes, as vigarices, os roubos. Sim, o nosso mundo está cheio disso. Isso é um facto. E vamos orientar a nossa vida e viver a nossa vida à volta disto. Vamos orientar as nossas orações à volta disto. Vamos orientar as nossas amizades até à volta disto. E muitos fazem, se tu és direita, então não tenho nada a ver contigo. Ao contrário, se tu és esquerda. E muitos estão inimizados, estão-se a levantar assim. Cuidado com as distrações. Ou nós podemos voltar para casa hoje e voltar para o trabalho amanhã ou hoje, dependendo se vais trabalhar hoje ou não, e orar, Senhor. Senhor, enquanto toda esta gente toma decisões, enquanto este se levanta, enquanto este mente, enquanto este rouba, enquanto este manda bombas, enquanto os homens deste mundo decidem e fazem o que têm a fazer, eu quero participar, Senhor, é naquilo que Tu estás a fazer. Então abre os meus olhos. dá-me discernimento. Eu possa ver, não apenas, eu não estou a falar para andarmos e mas que eu possa perceber e ver aquilo que às vezes não é tão visível. Que eu possa entender, perceber, não andar. Desculpe, não que eu não disse nada, mas eu não tenho outra palavra. É que não tenho mesmo outra. Eu vou dizer que não tenho outra. Mas entre aspas, sem ofensa a ninguém, não andar com a manada, né? Tipo, não, Senhor, qual é a tua vontade? Onde é que eu posso ver isto? Sim, o patrão fez mal, eu fui despedido ali. Eu fico, ok, ok. Quer dizer, não é muito ok, não é? Mas ok. Onde é que está a tua mão no meio disto tudo? Qual é o próximo passo? O que é que eu vou fazer? Qual é? Ou seja, dá-me discernimento. Quando eu coloco isso na cabeça, quando eu coloco isto no meu coração, quando eu faço disto a minha oração, as conversas, não vamos ter mais conversas triviais, reuniões triviais, encontros casuais, porque observamos tudo o que acontece à nossa volta e em oração, Deus, onde é que a tua mão está-me a levar? Onde é que está a tua mão no meio de tudo isto? Amém? Eu termino a lembrar isto. 19 reis. Reino do Norte, nenhum foi fiel a Deus. Reino do Sul, 20 reis, só apenas 8 foram fiéis a Deus. Quem tu queres ser? Quem nós queremos fazer parte? De que grupo? Daqueles que não querem nada com Deus? Aqueles que vêm picar o cartão ao domingo, mas depois vivemos apenas à volta das notícias e do que está acontecendo no mundo e achamos que há um não sei quê mundial a dizer que vai e a gente vai todos não sei para onde. Porque é bom lembrar que enquanto Deus prometeu a Davi um rei eterno, uma dinastia para sempre, um dos filhos de Davi entrou em Jerusalém e o povo gritou: Hosana, Hosana, ao que vem em nome de Davi, bendito filho de Davi, Jesus Cristo, o Jesus de Nazaré, é o rei de um reino eterno. E que ele é o cumprimento dessa promessa de Deus feita a Davi, e esse reino chama-se Reino de Deus. Então, enquanto o reino dos homens acontece, o reino de Deus também está a acontecer. E nós somos seguidores de quem? De Jesus. Se o reino de Deus está a acontecer, cuidado com as distrações. Cuidado com as distrações. Cuidado com as notícias que nos fazem crer que não há um Deus. E que isto é governado por esta gente que manda no mundo e pelos ricos deste mundo. E nos fazem esquecer que há um rei que é sobre todos os reinos. E que eles vão governar e vão decidir até que o rei dos reis diga assim: agora isto não. Agora isto cai. Agora isto desaparece. Ele fez isso com o seu povo. Então não critica nem preocupa. Aquelas igrejas são igrejas, são seitas que estão a fazer enganar o povo. Preocupa. O rei dos reis é o Senhor. Quando ele decidir, isto desaparece. Isto vai desaparecer. Se ele não decidir, ele é que é o Senhor. Senhor, qual é a minha parte em tudo isto que está a acontecer? Porque nós vivemos aqui nesta terra com uma esperança da vida eterna, o nosso Rei e o nosso Salvador. Então não vivamos como mais um a comentar apenas as notícias e factos deste mundo, porque em toda essa história há uma outra história nas entrelinhas que o nosso Senhor está a escrever, e eu quero participar nela. E a minha oração é que nós, como igreja, comunidade de vida abundante aqui na Figueira da Foz, possamos participar, reconhecer, perceber onde é que a mão de Deus está e participar em toda essa história que Deus está a escrever para esta cidade, para esta comunidade, para a nossa terra. Amém? Vamos ficar de pé? Obrigado pela vossa paciência comigo hoje. Consegui pôr alguém a dormir? Fecha os teus olhos. Eu gostaria de, antes de sairmos, de nós orarmos. E a parte prática desta mensagem é muito simples, irmãos. É orarmos neste sentido. Nós fechamos os nossos olhos. Às vezes os nossos olhos estão com lágrimas. Às vezes os nossos corações estão tristes por causa de muitos acontecimentos na nossa vida. E quando eu disse há pouco a brincar, mas a falar muito a sério, às vezes nós não conseguimos discernir o que é que foi que foi Deus que fez, o que é que não foi Deus, o que é que fui eu, o que é que foi o diabo, o que é que foram outras pessoas. Nem sempre isso é assim tão perceptível. Às vezes eu penso isto ou penso aquilo, mas que a gente nesta manhã possa fazer essa oração sincera dos nossos corações, porque Deus não está a dormir nem é omisso. E a oração é a seguinte: Deus, em toda esta história da minha vida que está a acontecer, quando eu olho para ela, quando eu leio a minha história, onde é que está a tua mão? Onde é que está a tua mão? Onde é que és tu que estás a trabalhar e eu não estou a perceber? E porquê é que eu quero perguntar isto a Deus? Irmãos, porquê é que eu quero perguntar isto a Deus? Porque eu quero fazer duas coisas. Primeiro, me submeter à vontade dEle. Se eu entender que a mão de Deus é Ele que está a fazer isso, então, Senhor, seja feita a Tua vontade e não a minha. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é me submeter, me humilhar na presença de Deus, mesmo que eu não compreenda, mesmo que eu não entenda. E a segunda coisa é que eu quero orar de acordo com a Sua vontade. Então, se esse é o caminho, então, Senhor, dá-me sabedoria, fortalece-me. Qual é o próximo passo? Dá-me discernimento, ajuda-me nesta caminhada, porque se é por este trilho que eu tenho que trilhar, então fortalece os meus pés para eu pisar tudo isso, para eu andar sobre tudo isso. Entenderam o que eu estou a falar? Então fecha os teus olhos e faz essa oração sincera do teu coração. Deus, onde é que tu estás no meio de toda esta minha história? Eu não sei, eu não quero ficar aqui só a acusar o Ruboão ou o Jeroboão. Eu não quero ficar aqui e permanecer apenas a falar do rei Sírio e do rei da Babilónia. Eu estou a usar a história da Bíblia hoje, mas para nos falar da nossa história hoje. Porque estes nomes hoje têm outros nomes na tua vida. O teu patrão tem outro nome. A pessoa que te enganou tem outro nome. A pessoa que se levantou e destruiu a tua vida tem outro nome. Mas é parecido o que aconteceu. Então o segredo dessa história é: onde é que está a mão de Deus? Onde é que está a mão de Deus hoje? Como é que eu posso responder? Qual é a minha responsabilidade? O que é que tu estás a fazer, Senhor? Porque eu quero me submeter à tua vontade. Ora agora mesmo. Fecha os teus olhos. Um minuto ou dois. Não te deixes distrair nem por ninguém da direita, nem à esquerda, nem atrás, nem à frente. Os irmãos peçam reverência um bocadinho, porque o Espírito de Deus toca em cada vida. É algo muito sério. É algo muito sério. É algo muito sério. Senhor, fala-nos. Mostra-nos. Podem olhar para mim, sabe porque é que eu estou a dizer que é algo muito sério? Que há alturas na nossa vida que acontecem coisas que nós não queremos que aconteçam, mas que acontecem. Eu não estou a dizer que é Deus, que é isto, que é aquilo, mas estou a falar de mim, a lembrar-me de mim mesmo, do meu testemunho, do meu exemplo. E quando nós ouvimos as pessoas todas à nossa volta, dizemos: isto está mal, isto está mal, isto está mal, isto está mal, isto está errado, é errado, é errado, é errado, é errado, e eu sei que é errado, mas eu não consigo sair dali, eu não consigo fazer diferente, eu não consigo fazer acontecer de outra forma. A vida levou para aquele lado, está a acontecer ali. Então começo-me a apoiar nas pessoas e eu não consigo encontrar apoio, porque toda a gente diz que eu tenho que fazer uma coisa que eu tento fazer, mas não dá. E o que é que eu aprendi? A dizer, Deus, no meio de tudo isto, eu não digo que és tu, que eu não... mas é um facto, é isto. Deus, como é que eu posso reagir? Qual é o passo a seguir? E dar um passo. É daí que eu digo, um dia de cada vez, um dia de cada vez. Deus, e hoje? Dá-me força para o dia de hoje. Dá-me direção para o dia de hoje. Dá-me capacidade para o dia de hoje. Dá-me discernimento para o dia de hoje. Que eu possa viver mais atento, que eu possa viver mais perceptível àquilo onde está a tua mão, o que é que tu estás a fazer. E um dia vai, e vai mais um dia, e vai mais outro dia. E nós vamos vendo a bondade e a misericórdia de Deus a cada dia da nossa vida. Amém? Então, ora agora mesmo. Estás a viver isso, Senhor, então para o dia da manhã, o outro dia Deus proverá. Agora ora para o dia da manhã. Deus, qual é a direção, qual é o discernimento, qual é o caminho, qual é a atitude? Deus, ora em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, toque em cada vida, Senhor, que traz luz ao nosso coração. Senhor, que esta verdade espiritual possa inundar a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.